Saudações a todos. Aqui quem fala é Carlos Henrique Faria e hoje estou aqui com meu amigo Mark Hummel, que participará comigo do terceiro episódio do Poder de Suprimentos, o seu podcast sobre a cadeia de suprimentos. Espero que vocês tenham gostado dos dois nossos primeiros episódios. Lembrando para vocês que estão nos ouvindo, para nos seguirem interagindo conosco lá no LinkedIn, né, os contatos que a gente tem, não só nossos aqui, né, que somos os hosts, mas também do convidado de hoje, vão estar ali na bio do episódio. Bom, nesse terceiro episódio a gente está aqui para bater um papo com uma pessoa que, antes de tudo, é um amigo pessoal meu, né? E também um grande profissional da área de compras, já tem bastante tempo, ele vai contar essa história, que é o Carlos Eduardo Santos. Bom, eu não vou conseguir chamar ele de Carlos Eduardo Santos, eu só vou conseguir chamar de Cadu. Cara, primeiro de tudo, obrigado aí por aceitar nosso convite, seja super bem-vindo aí. E para começar, assim, conta um pouco para a gente da sua trajetória de compras, né? Como é que você chegou na área, lá na IBM, e até hoje, esse momento que você está como gerente aí no, na, na Rio Card, cara.
Bem, Carlos, boa noite, Mark. Obrigado pelo convite. Acho que você deve me chamar de Cadu, porque eu acho que no ambiente corporativo eu sou conhecido como Cadu, poucos conhecem como Carlos Eduardo Santos. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que a nossa carreira ela é uma carreira muito de muita luta no dia a dia. Eu acho que vale a pena a gente trocar as nossas figurinhas para trocar experiência e passar para o público que a importância que a gente entende, que a gente há tanto tempo já está lidando e passar a importância para o mercado, né? Bem, começando, eu tenho 46 anos, tá? Minha carreira começou num estágio, numa carreira de estágio, que eu chamo assim, na IBM, tá? Fiz 3 anos de estágio lá, onde aprendi muito, só que uma carreira que não tinha nada a ver com a área de suprimentos, era mais voltada para a parte de serviços de sublicenciamento, enfim, para dar suporte à área de marketing. E aí eu fui, enveredei para uma empresa própria, empresa familiar, onde eu fiquei lá 3 anos, onde, entre outras coisas, fazia as compras da empresa. Como toda empresa familiar, tem que fazer de tudo um pouco. Isso acabou me dando uma experiência para poder participar de um convite que, pelo meu histórico na IBM, né, de estágio, me chamaram para fazer parte da área de suprimentos, da área de compras, que lá era compras só, né? Na área de travel, na área de compras de viagens, e que, pela minha experiência em agência de viagens, acho que tinha tudo a ver e me chamaram para esse desafio. Além da área de viagens, as duas categorias que eu assumi foi de real estate, em que eu fui responsável pelas compras da parte de material de escritório, um grande fornecedor para a IBM Brasil inteira. Foi bastante desafiador. E fiquei lá durante um ano e pouquinho. Fiquei ainda com a IBM estava passando por um momento que eu até brinco, toda empresa que eu entro, a gente passa por um desafio. A empresa está passando por um momento que acho que a área de suprimentos ela foi feita para isso, né, para poder superar esse tipo de degrau, né? Então, a IBM estava passando um momento muito delicado e teve uma migração para São Paulo, enfim. Aí surgiu um convite da Interlig, que até o meu amigo Carlos Faria trabalhava lá, e para fazer parte da equipe de compras, para dar suporte à área de TI, tá? E à área de marketing. Tá? Então, assim, a nossa célula tomava conta das contratações de body shop, na parte de TI, das campanhas de publicidade. Foi o meu primeiro contato com a área de marketing, que vocês vão saber mais para frente. E que, até, eu digo, infelizmente, foi um período muito bom, uma empresa muito boa de se trabalhar. Eu fiquei 9 meses, também passando por um período que a gente vai comentar um pouco mais da área de telecom, em que muitas fusões, era um mercado novo que estava surgindo no Brasil.
Quando você chegou lá na Interlig, já estava com a confusão dos acionistas, né? Você já chegou depois da saída da Sprint, né? Com o caso quando a Sprint lá fora foi comprada pela controladora da Embratel aqui no Brasil, ela não podia fazer parte das duas e teve que sair, né? E foi bem esquisito, né? Eu lembro até um caso que ficou comum aqui, assim, tiveram que bloquear o acesso das pessoas no crachá. Foi um negócio bem. É bem intenso, porque realmente eles não podiam, que era uma determinação da Anatel. Então, aí quando você chegou lá, você já chegou, nessa fase da troca dos acionistas, né?
Foi um momento muito, muito louco, porque a empresa ela tinha uma malha muito nova, né, de rede, né, e não podia fazer muitos investimentos. Então, assim, Foi um desafio, tanto foram 9 meses muito intensos. Um lugar que onde a gente trabalha com pessoas com ambiente bom, eu acho que isso tudo leva a ter boas recordações. Aí fiquei 9 meses, aí me chamaram, uma empresa chamada Telemar me chamou para um desafio na área de TI. Isso em 2003. E fiquei lá, no começo era a Telemar, que virou Oi lá no ano de 2000, 2004, por aí. Era uma empresa que eu tinha muito, assim, sendo muito sincero, eu não esperava ficar muito tempo pela intensidade que é viver. Já era telecom, e era uma telecom que era na parte da fixa, eram 16, e que do dia para a noite virou uma só. Então, cada um tinha sua cultura, cada um tinha o seu modo de agir, e se transformou em uma só, e foi. Eu entrei uns 6 meses depois dessa unificação. Então,
foi uma empresa gigantesca, né? Eu ainda é, na época ainda maior, né? Muito grande, né? Hoje até diminuiu um pouco, né? Com a questão da móvel, né? Mas muito grande,
sim,
né?
sim. É muito, assim, uma diversidade. Tendo só fixa, assim, você tinha cultura diferente do Brasil inteiro, né? Que a gente é um país continental. Mas ainda entrou ainda móvel e, assim, e dados, e foi, assim, se transformou realmente numa. E eu fiquei lá durante 11 anos. Tá? Nesses meus 11 anos de Telemar barra Oi, o início foi com TI, como eu disse, pela minha porta de entrada, e depois eu fui para a parte de para compra de equipamentos de comunicação de dados. Lá eu fiquei durante de 4 a 6 anos, onde aprendi muito, né? A área ela tinha era quase um exército de um homem só, porque era o gestor e um analista, que era eu, e assim a gente fazia acontecer, tinha contratos com os grandes players do mercado, né? Na área de dados, os grandes fabricantes, Alcatel, que depois virou Alcatel Lucent, Cisco, Nokia Siemens, enfim. Aí depois entraram os japoneses, que foi o grande paradigma que foi quebrado. Porque a Huawei e a ZTE, na época, eles entraram balançando o mercado, que as empresas norte-americanas e europeias ficaram sem saber o que fazer.
O chinês, né? Educadores eram os chineses, né? Eles não eram chineses,
Sim,
até aí.
chineses, isso.
Ah, é que você tinha falado japonês, não é?
Ah, foi japonês? Não.
Não, são chineses, né?
Não, chinês, chinês,
Chinês,
na
né?
verdade. Então, assim, foi uma quebra muito, muito acentuada de visão no que diz respeito a agressividade de mercado, tá? Era um mercado muito mais estável, que virou uma guerra, e que isso para nós, as empresas contratantes, isso foi bom, que gerou concorrência, mas aumentou em muita temperatura, né? Então, isso foi uma escola, e eu em 2010 eu fui reconhecido pela empresa e assumi a área de marketing. Fui ser gestor da área de contratação de marketing. Aí a área de marketing ela tinha também na sua categoria a parte de valor agregado, tá? Que na época era uma novidade, né? Hoje em dia já faz parte do nosso dia a dia, em que a gente fazia as contratações para toda a parte de game, de marketing digital da Oi, venda na loja Oi, para os aplicativos. Então foi um mundo novo, que foi bastante desafiador. E também para a área de patrocínio, que eu participei durante esses 4 anos que eu fiquei como gestor da área, de contratações de patrocínio como Medina, como a equipe lá da Sojipa, que hoje a gente vê, ainda Oi, e que foi começou com um pouco da minha participação, né? Isso acaba nos dando um pouco de orgulho, né? E em 2014, a Oi também passou por uma reestruturação, né? Que acho que até hoje vem passando, e aí foi. Eu fui me aventurar, na cabeça do.
Foi na época da intervenção, porque aconteceu a tua saída lá, foi na época que eles tiveram a recuperação judicial, ou foi um pouquinho antes?
Foi um pouquinho antes, a recuperação judicial foi depois.
Mas foi assim,
Eles estavam.
já era o início de um processo, né? Que acaba que a
Sim.
recuperação ela é meio que a contestação de um processo que vinha acontecendo ao longo do tempo, né?
Isso foi. Eu acho que foi um processo de degradação, né? A empresa, ela se tornou num tamanho que
Inviável, né, para o tamanho do
era
mercado que tinha,
inviável.
era muito grande, né?
Sim, aí entrou, aí veio agora vou falar certo, os portugueses, da Portugal Telecom, que foi logo depois da Brasil Telecom, e assim, foi realmente uma escola para a gente viver sob pressão. Então, mas em 2014, com a minha saída, eu fui convidado até para uma ex-chefe minha, uma ex-gerente lá da área de TI, foi quando eu entrei, para fazer parte de uma consultoria na área de compras, em que eu não me imaginava, sendo muito sincero. E eu embarquei nesse desafio e a gente fez um projeto muito legal no grupo GPA, lá em São Paulo, para implementar reorganizar, redimensionar a equipe de suprimentos do grupo GPA, em que tinha que fazer toda uma análise de toda a cadeia, né, do tipo de compra que eles faziam em todas as empresas, tá, do grupo. Foi legal para entender como funciona uma área de varejo daquele tamanho. E eles fez um projeto que foi super bem sucedido, super bem elogiado pela diretoria, pela superintendência. E foram 9 meses de muito aprendizado, em que eu senti que podia contribuir muito para o nosso mercado, né, com um pouco da nossa vivência. E em 2015, eu fui convidado para um desafio para implementar uma área de suprimentos na Rio Par Participações, que é a empresa que faz parte do sistema que transporta. E lá eu estou, vou fazer daqui a um mês, daqui a alguns dias, vou fazer 6 anos.
Tá rápido, né, cara? Parece que foi
Um
ontem que você
instante.
foi pra lá.
Bastante, bastante. E o desafio era montar uma equipe, né, não existia área de suprimentos, existiam núcleos de compradores dentro de algumas áreas, né, em que eu fiz aglutinei esse pessoal, consolidei esse pessoal numa única célula, sem experiência em procedimento, processo, em normas, nada, políticas, e a gente fez um trabalho de implementação desde a parte sistêmica, que eu contribuí para o redesenho lá da ferramenta do SAP, que estava começando na mesma época que eu. E a gente fez uma remodelagem do SAP para poder atender a demanda de suprimentos. E tem sido aí o nosso trabalho contínuo, que eu acho que você criar cultura, eu acho que é o mais desafiador. E hoje a gente é como se fosse um CSC para todas as empresas do grupo, né, do sistema, e que entendo eu que está sendo bem sucedido, só que com muito trabalho pela frente ainda. Resumidamente, essa é a minha história.
Bacana.
Bom, tá de parabéns aí, viu, Cadu, pela sua trajetória profissional. Uma trajetória, assim, que eu sempre falo, né? Que também você foi, assim, para a área de compras, né? Sem saber muito. Porque eu sempre falo aqui para o Carlos, né, pro pessoal, você não pergunta para uma criança, ó, o que que você quer ser quando crescer, a criança levanta a mão e fala assim, ó, quero ser comprador. Então, assim, comprador, ele se desloca mesmo em algum momento ali, por algum motivo, acredito eu, sempre que bons motivos, e vai para a área, né? No seu caso lá de família e tal. E aí você tem essa trajetória aí na Telemar, né, na Oi, tratando de marketing. Imagina o budget para você contratar a Medina, a Oi. A Oi patrocinava a seleção, né, a CBF, sei lá. Você imagina o budget de marketing. É interessante, né? É meio fora do nosso mundo, né? E vem cair na Rio Par. Mas durante essa sua experiência, né, em telecom, tanto na Interlig como na Oi, você também passou pela expansão do mercado e depois também viveu uma grande crise, né? Conta um pouco para a gente disso aí, para o pessoal saber que na nossa área, né, a gente normalmente conta as vitórias, que eu acho que é interessante, o pessoal tem que saber. Tem muito, muito trabalho aí, né? Muito, muito, muito esforço aí, muito suor deixado no caminho.
Boa pergunta, Mark. Eu passei por alguns momentos dentro da Oi. Eu vou falar Oi só, tá? Telemara, para não simplificar. O primeiro momento da Oi era um momento em que de expansão, né? E a Oi ela tinha muito, muito investimento. A gente tinha na mesa de negociação, a gente era o lado mais forte. Em alguns casos, muito mais forte. Então, na parte de equipamento, nem eram grandes players também, né? Não era,
A
era um
briga
era
era
briga de
mais,
cachorro velho.
isso que eu falar, a briga era mais para filme, né?
Pois é. Mas em outras
Multinacional, né?
categorias, como, por exemplo, na área de marketing, por ser de abrangência nacional, tinha de tudo, né? Tinha dos grandes fornecedores para os pequenos, e que a gente fazia valer o nosso poderio, né? E aí, um poderio, sem entrar muito no mérito, mas era poderio até político, por ser uma empresa do tamanho que a Oi se transformou, né? Então, assim, era um modelo em que você se sentia até um pouco confortável e protegido pela estrutura. É uma forma de agir. Quando o caminho começou a seguir por uma série de fusões, as empresas concorrentes começaram a fazer uma pegar outra, uma comprar outra, começou a ficar aquela guerra, né? Aquela guerra, Carlos sabe bem disso, aquela época de banda para lá, banda para cá, em que teve uma mudança de uma virada de jogo. Tá? A Oi, ela passou um momento, somente depois da fusão lá da com a Brasil Telecom, ela passou, ela mudou, ela aumentou, quase que dobrou de tamanho em um mês. Então teve uma, ela ficou muito grande, porém como qualquer transatlântico sem muita mobilidade. E isso ela foi perdendo.
E até falando, né, na época, né, acabou assim, foi
Oi?
uma, até falando na época, foi uma fusão que muita gente não entendeu muito o motivo dela, né, assim, eram dois
Sim.
gigantes, né, teve, assim, quem pegar as reportagens da época, as análises da época, como você falou, né, foi uma quase que uma negociação política na época para que a Oi
Sim.
intervisse pela Brasil Telecom, né.
É, e assim, a gente lá internamente, só para vocês terem uma noção, a gente era meio que era levava caras bordoadas, né? Sempre quando tinha reunião de gerente, a gente ficava meio sem saber qual rumo tomar, porque a gente tinha que ter estratégias. Teve um belo dia que a gente teve que aumentar a nossa condição de pagamento de 60 e teve que informar para o mercado que a gente só vai pagar em 120 dias se não fosse 140. E assim, do dia para a noite. Então, assim, a gente acabou, virou o jogo, né? Então, a gente virou frágil de uma hora para outra, mesmo sendo gigante, né? Não sei se vocês estão, entendendo
É,
o
aumentou,
acordo.
mas a estrutura não ficou, né, tão sólida assim, né?
Isso. E
É,
assim,
e
foi
outra.
uma. Oi,
E a
diga.
Oi, e a, não, e a Oi tinha uns concorrentes bravos no mercado, né? Assim,
Sim.
né? Então,
Era uma
assim,
concorrência desleal até, em alguns
exato,
pontos.
você falando que, pô, ó, aumentou, ficou, a gente costumava dizer, né, aquele dinossaurão, né? Grande, lento, né? Então, assim, você imagina. E aumentando condição de pagamento, você imagina o rebuliço que não deu no mercado.
Sim.
Ah, e a
E
tecnologia também foi teve uma disrupção muito rápida, né, de telecom, né? Então, a Oi, que tinha a grande parte da sua receita vindo da telefonia fixa, teve uma hora que a telefonia fixa também começou a ser absorvida pela celular de uma forma gigantesca. As pessoas não tinham mais telefone fixo e celular em casa. Muita gente optava por ter só o celular, principalmente nas cadeias de baixa renda. Então, como a Oi teve mais dificuldade de se posicionar no mercado de telefonia móvel, essa receita, que era o carro-chefe ali, né, a bacalhauteira da em certo momento, ela teve dificuldade, ela não conseguia compensar isso nas redes, na parte de rede, né, cara, de dados. Então, assim, teve muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, um aumento enorme de estrutura e, ao mesmo tempo, a disrupção da tecnologia foi muito rápida. Se você pensar, foi muito rápido. E o fortalecimento, principalmente, um dos principais concorrentes, que era a Embratel, com a chegada da Next, né, que chegou um cara com bastante dinheiro em caixa, né, para poder fazer o que precisava ser feito. Então, assim, foi um processo bastante crítico, um fator que várias passaram, né, não foi só a Oi que passou, mas não, chegou, acho que o tempo eu chegava de ser mais crítico ainda com a recuperação do sistema.
É verdade. E foi um período de muita tensão e a gente, assim, eu acabei passando por foi uma prova de saber lidar com os nervos e ter que conviver com o dia a dia, com mudança de cultura, porque com a entrada da Brasil Telecom, eram duas empresas que tinham as mesmas áreas que, de uma hora para outra, a gente tinha que conviver e sabendo que uma assumia a outra. Não muito, isso não ficava claramente, né, mas assim, isso era meio que não tinha espaço para todo mundo. Então, foi uma época de muita tensão, mas que eu acho que a gente sobreviveu, porque a área de suprimentos, ela sempre, lá com o Eduardo Michalski, ele era muito. Ele usava com mão de ferro lá a área, conduzia a diretoria, e obteve muito sucesso. Tá? Então, eu entendo que a área de suprimentos, ela conseguiu virar a chave e atingir todos os objetivos que a empresa precisava naquele momento. Mas foi complicado.
Eu vou até contar uma historinha rápida da minha época de telecom, que eu também trabalhei. Eu cheguei um pouquinho antes na Interlig, né? E vivi mais um período também ainda de construção de rede, um período muito forte que tinha no mercado. E a gente se deparava com questões interessantes, tipo contratações conjuntas, né? O que eram as contratações conjuntas? Porque quando você criava uma rede nova em algum lugar, você comunicava à prefeitura daquele local que você gostaria de fazer uma rede lá. E como aquele processo acontecia com várias empresas, né, que o mercado realmente teve um grande aquecimento, algumas prefeituras maiores começaram a entender que eles iam licenciar as obras de forma coletiva. Em vez de ele pedir uma licença para a Interliga, uma licença para a Telemar na época, uma licença para a Batel, uma licença para a Telefônica, uma licença para qualquer... Ele não, ele falou, olha, se junta aí que vocês vão quebrar o mesmo duto uma vez só, eu não vou ficar dando licenças quebrarem 10 vezes a mesma coisa. E isso era um complicador absurdo, porque imagina empresas com processos diferentes, com metodologias diferentes, com interesses diferentes, querendo conduzir, né, uma contratação conjunta. Então, eu cheguei a ter contratação com 6 empresas no mesmo tempo. Tiveram algumas licenças que foram feitas dessa forma. E era bem interessante, porque tinha locais onde você era aliado de algumas empresas, tinha outros locais onde você era aliado de outras empresas, e no meio do caminho o pessoal foi dando gosto para esse tipo de contratação, até alguns processos, a Anatel fez isso para alguns processos como o que a gente chamava de co-billing, né? Quando você cobrava o seu serviço na fatura de outra companhia. Como é que isso era regulado? Então, houve também uma contratação de uma consultoria para definir essas regras em conjunto com a Anatel e com todos os players. Então, era uma coisa bem incomum, né? Você abrir isso aí e fazer. Então, eram processos longos, demorados, reuniões semanais, intensas, onde você tinha toda essa pressão aí que o Cadu comentou, e a gente fazia isso de uma forma... do dia a dia, de poder essas negociações todas. Então, o mercado telecom realmente foi um mercado muito... Aqui no Rio, teve uma participação muito grande aí no dia a dia das pessoas. Foi meio que a corrida do ouro, em certo momento. Muitos profissionais passaram por esse mercado de compras, porque era um mercado que dava muito emprego aqui no Rio de Janeiro, num certo momento. E as pessoas realmente fizeram o auge dele e depois essa fase de retração, com algumas empresas comprando outro, por exemplo, a TIM comprou a Interlig, a Embratel tinha comprado a Vesper, a Oi fez a fusão com o Brasil Telecom, né? E assim por diante. Então, foi um mercado bem interessante de conviver, mas como o Cadu falou, foi muito intenso. Eu quando entro nessa empresa, no mercado de telecom, eu vim a DMM, onde tudo era muito processual, né? Era uma empresa que tinha um processual muito forte, uma política muito forte, regras muito fortes. Você entra num lugar e não tem nada escrito, é uma folha em branco, o cara joga a folha aí e fala assim, ah,
isso.
Se vira aí, amigo, vai e me escreve aí, né? Eu lembro da primeira reunião que eu tive lá com o pessoal falou, pô, me dá a política. Ele falou, não tem política, você vai ajudar a escrever isso aqui. Você só tem que cumprir com essas regras aqui que dá na tela e tal, e né, a política está sendo construída ao longo do tempo. A gente vai estar fazendo isso a várias mãos aqui. Então é uma outra pegada, era uma outra visão. Isso tudo era muito bacana de viver e foi muito intenso, como é que o Cadu colocou.
Cadu, muito interessante, hein? Então, eu fiz anotação aqui que você participou, né? Você falou que fez consultoria. Eu acredito que na vida todo comprador deveria, né, em algum momento, participar de alguma consultoria assim, de uma outra área de suprimentos, né, mas numa outra empresa, algum outro processo, onde ele tem que participar, né, do começo ao fim, né, desenhar tudo, né, fazer aquela análise, desenhar um plano de ação e tal, porque é muito interessante, adquire uma maturidade tremenda. Né? E você falou também da sua experiência na Riopar, onde saiu do zero, né, que é onde você está hoje, né, que você saiu do zero, teve que montar equipe, estruturar procedimento, política, sistemas, né, que você acabou de falar que estava entrando lá quando o sistema também estava começando, quer dizer, a participar do desenho do sistema em suprimentos, né? Então, que nesse período aí que você está como gestor, né? Nesse seu desenho todo aí, qual que foi o seu maior desafio? Relacionamento com cliente interno, formação de equipe, pressão por resultados? Conta mais um pouquinho para a gente aí dessa sua experiência.
Eu acho que dá para, junto com esse período da Riopar, eu acho que eu gostaria de incluir o período que eu tive lá com a consultoria, com a Mapa, né? Que era o nome da consultoria. Acho que é uma introdução para a gente começar. A gente vê no mercado, tá? A gente imagina, a gente está falando aqui de grandes empresas como Oi, como IBM, Embratel, enfim, mega empresas que já eram estruturadas e tinham um processo de suprimentos muito maduro e já consolidado. tá? É, mesmo que intensa, como a gente, como o Carlos falou, mas já consolidada. É, eu não imaginava um mundo mais amador, podemos chamar assim, de suprimentos que tinha fora desse ambiente gigante corporativo. E com isso, foi muito bom a conviver com esse universo, porque você acaba enxergando oportunidades que são muito com escalas muito menores, e que te obrigam a tomar estratégias muito mais inteligentes de fazer com pouco. Que eu acho que você, quando você está do lado mais forte da mesa, acaba ficando uma negociação muito mais, fácil de conduzir e impor seu lado mais forte, né? Mas conseguir os seus objetivos. Então, isso acaba serviu esses 9 meses de consultoria para enxergar esse lado, tá? E na Rio Par, respondendo a pergunta, a gente tem, assim, que é uma briga até hoje, tá? Isso acho que é uma melhoria contínua, que o processo, quando implementado, com poucos recursos, né, internos de investimento para fazer essa implementação, mas o conceitual, ele foi implementado, e assim, o mais difícil que eu considero é você implementar cultura. Tá? Então, eu acho, não só pela o costume, né, o hábito das pessoas, porque comprar, a gente negocia, na verdade, negociação, a gente negocia desde a hora que acorda, em casa, com a esposa, com os filhos, até a hora de dormir. Então, é uma negociação, é o dia inteiro você negociando. Então, as pessoas, numa empresa que ela não tem cultura de suprimentos, elas acham que todas as áreas têm essa prerrogativa. Né? Então, você quebrar isso, você quebrar através de política, através de... vai usar o compliance, né? Hoje em dia o compliance é bastante usado para isso, ele serve para nos ajudar, mas você quebrar essa cultura, eu acho que é o mais difícil, mais até do que a formação de equipe, do que na verdade, o relacionamento com o cliente interno bate muito com relação a isso, porque você está tirando do seu cliente interno um poder que ele achava que ele tinha, e na verdade ele não tinha, ele até, que é o nosso argumento, né, argumento de consultoria e argumento da área de compra, você passa a se preocupar com acaba tendo uma preocupação que a área tem que deixar de ter para cuidar do core dela. Né? Então, está para mostrar para as áreas, para os clientes internos, que a gente está lá para ajudar, e não para ser uma área burocrática, que é o que o antigo suprimentos era, tipo, o antigo comprador, aquela figura tradicional. Né?
Deixa eu até aproveitar, até se interromper um pouquinho, mas aproveitar um pouco... A gente tem falado muito, né, cara, e de contexto, né, e como é que a gente consegue, e chama muita atenção como você fala de cultura, né, essa mudança de cultura da empresa e tal. Como é que você conseguiu, assim, como você tem conseguido dar esse passo na cultura? É através da auto-administração, é através de um processo muito próximo com um cliente interno, você também falou em usar o compliance. Como é que você tem tratado essa questão específica da cultura, cara?
Muito boa pergunta, Carlos. Dentro da empresa, eu atendo 3 empresas. Né? E cada uma tem a sua forma... E eram empresas totalmente... Apesar de ser do mesmo sistema, eram empresas que viviam mundos completamente distintos. Né? E isso acaba... A aderência, ela foi em velocidades distintas. Então, eu tenho uma das empresas que ela foi a primeira a ser... Que é o front, né, que é a parte comercial... Né, que lida com a venda dos cartões, que lida com as lojas, que é a parte de frente, né, e que faz, assim, a aderência ela foi maior até pela quantidade de processos de contratação que ela participa. Né. Então, assim, ela age muito. Então, assim, a nossa ajuda, eu mostrar para a área que eu ajudo, eu posso ajudar mais, eu posso trazer, além do ganho financeiro, porque hoje isso me surpreendeu até do ponto de vista de visão de cliente interno. Eu escutei já de cliente interno que o mais importante não é nem o ganho financeiro que o suprimento pode trazer, e sim a melhoria de processo, agilidade de processo. E no mundo onde o sistema de transporte passou recentemente, até de transparência. Né? Então, isso
esse é um ponto que com certeza a gente vai debater um podcast inteiro sobre isso, que é a questão do ganho financeiro, né, cara? A gente ainda tem uma ilusão muito grande de que a área é vista só pelo resultado financeiro que ela dá. E, às vezes, é longe disso, né, cara?
Sim, sim. E, assim, eu escutei, assim, sendo muito sincero, o primeiro, até por conta da falta de maturidade na área de ter uma área de suprimentos, eu escutar esse tipo de coisa tão de vanguarda, né, que o comprador ele não é um pedinte de desconto, né, ele está ali para um objetivo muito maior. Né. Então, aí, respondendo, voltando à tua pergunta, a primeira abordagem foi essa. A segunda, eu tive que conquistar a confiança da área em que ela, já na segunda empresa, que cuida mais da parte tecnológica, do bit-byte, do sistema de bilhetagem, a aderência ela foi muito mais lenta, porque é o core da empresa, é muito, muito técnico, e que eu tive, primeiro, ter uma equipe mais capacitada possível para atender, para poder falar a mesma linguagem do cliente interno, né? E adquirindo isso, a velocidade dessa aderência ela está sendo, inclusive, até maior do que foi com a empresa comercial. Ah, então, foi outro tipo de abordagem que demorou muito mais, mas agora, depois que se conquista, a aderência ela é muito mais rápida. Né? E tem uma terceira parte desse conjunto, que é uma parte mais política, que é o relacionamento sindical com o poder concedente, que é mais político, ela é mais relacional. Então, eu tenho um pouquinho de tudo. Eu tenho que trazer a confiança, tenho que trazer tem que demonstrar que eu estou para ajudar e demonstrar também uma capacitação técnica da equipe para poder atender as demandas conforme as velocidades, que são outra velocidade, a forma de se adequar a sistemas, o sistema é outro. Né? Então, assim, está sendo um exercício para a gente conquistar essa cultura, tá? Eu tendo que pegar essas três culturas e transformar ela numa só, ela está sendo desafiadora, é um passo cada dia, mas que a gente consegue ver progressos. E além disso, né, aí tem a parte de RH também, treinamento. A pandemia atrapalhou todo mundo, né? Os treinamentos online, você acaba tendo um distanciamento maior, mas você tem que contar com essas ferramentas de RH, com treinamentos por tanto um treinamento geral para todo mundo, como um treinamento mais específico por área, né? Tanto de sistema quanto de processo.
Não, você foi perfeito. É interessante, né, quando você fala nisso, porque a gente faz live às vezes, posta, né, e realmente a gente fala, na verdade, assim, você vem comprovar que realmente é possível, né? O comprador hoje, ele tem que pensar estrategicamente, né? Ele não tem que ficar preso ali em três cotações e mapa comparativo. É o que você acabou de falar, né? Ah, só negociar ali o pedido em si. Não, tem que pensar estrategicamente. E esse gerenciamento da mudança, ele é muito importante, né? Muitos na empresa ficam assim, é que o diretor, a alta gestão, não vê suprimentos como relevante, não vê suprimentos como uma área estratégica, mas você, né, o responsável por suprimentos, junto com a sua equipe, nós, né, eu falo você, que é o que você deu o exemplo, mas nós, no caso, que temos que ser o indutor dessa mudança, entendeu? Porque ficar esperando que o cara mude sem apresentar nada, né? Então, nós, né, somos responsáveis para quebrar o paradigma, né? Mostrar relevância para a área, da área, mostrar, aumentar a importância, né, na percepção da alta gestão. Hoje, né, trazendo um pouco para a cultura Lean, né, que a gente fala Lean, o que é? Resultados rápidos, né? Pequenos, menores, né? mais rápidos. Então, isso tem que demonstrar. E o cliente interno, né? Tanto o cliente interno final, né, como o que está gerando a demanda, é parceiro. Né? Eu falo sempre, a gente tem que conquistar realmente com confiança o trabalho realizado ali. Chamar ele para o nosso lado, ter, né, uma aliança, né, profissional para que as coisas aconteçam, porque a gente depende muito deles, né? Tanto na demanda como no final. E tem que dividir também os méritos, né? Porque, na verdade, quando a gente consegue, você faz um strategic sourcing, você faz alguma coisa diferenciada, tem participação deles. Então, a gente tem que pôr do lado lá e falar, ó, isso aqui é um resultado, né, de um esforço mútuo, né, não só de suprimentos. Então, acho que isso, né, faz com que a área cresça e o pessoal apoie, né? E você tem essa mudança aí consequente da alta gestão que começa a olhar com outros olhos.
É, no fim, o resultado da empresa, né, Mark? Não é, esse é o ponto que você falou, né? A empresa que acaba ganhando quando você passa a ter uma área de compras que consegue fazer o seu trabalho e de novo, né? É combinado com a empresa. Vai ter local onde vai ser muito mais financeiro, vai ter local que vai ser mais compliance, vai ser local que vai ser mais voltado para o que o cliente interno precisa, vai ser um local que essas coisas vão ser mais equilibradas. Então, assim, é importante, como você falou, né, o head da área, ter essa capacidade de entender esse contexto que ele está e implantar a cultura que precisa ser implementada nas empresas. Isso é muito importante, cara, porque senão vira um muro de lamentação enorme, onde você acha que as pessoas estão fazendo as coisas para prejudicar o seu trabalho. Né?
Então, mas a gente tem, a gente pensa muito assim, né? Ah, suprimentos como um todo, né? Como o Cadu agora há pouco falou, né? Que deu um passo diferente, né? Saiu das empresas grandes, falou, meu, que mundo é esse que eu tô? Não tem procedimento, não tem estrutura, não tem. E a gente pensa assim que isso ficou no passado, né? Porque justamente esse podcast é para quebrar isso, né, cara? Esse foi o nosso acordo, porque você vê as postagens no LinkedIn lá do pessoal, pô, só tem mundo perfeito. E não é assim. Volta a falar, eu fiz uma enquete no LinkedIn, 55% que votaram na enquete não recebe o custo lá, o orçamento budget, para fazer um trabalho de saving, um trabalho estratégico, de você fazer para poder ter um resultado realmente robusto, né? Então, quer dizer, hoje ainda estamos engatinhando. Então, assim, quando você fala de mudança de cultura, é uma coisa ainda. Não é tão fácil assim, não. O Cadu aí tem o mérito dele e tal, está conquistando, e isso aqui precisa ser feito com mais intensidade, porque a gente precisa ver mais disso, né? Mais disso. E não encontra, não. Parece, né, que você olha duas, três postagens seguidas e fala, meu, o mundo é maravilhoso. Todo mundo agora com sustentabilidade, né, com ESG lá, agora é um negócio bonito. Mas que nada, vou voltar aqui no nosso universo, né? É mais embaixo.
E assim, se a gente não tiver, até o Carlos comentou, o patrocínio da auto-administração, tá? E se não tiver a parceria dos seus pares, das suas áreas clientes, a gente não vai conseguir chegar. Tem que ter essa visão de colaboração, porque você empurrar procedimentos, você acaba virando uma parte operacional burocrática, e que não é isso que a gente quer para suprimentos e nem para o desenvolvimento de nós como profissionais, né?
Ah, exatamente
Não.
isso, cara. É exatamente isso. A gente,
Não, não.
cada um tá no seu papel, né?
Não, foi perfeito aí. Tudo que a gente fala assim, que a gente tenta a pôr, né, para o nosso pessoal, sabe, para nossa rede, para fortalecimento da área mesmo, sabe? O nosso papel aqui, Cadu, é o crescimento, né, dos profissionais, sabe? Capacitação melhor, quer dizer, um fortalecimento da área para que possa ser uma área realmente relevante, né, em todas as empresas. E a sua história, ela é bem isso que a gente sempre retrata, que a gente fala aqui, ó, tem que ser assim, tem que fazer assado, não pode
Não,
ser assim, é
não tem
exatamente, tem que
mágica, né,
ser.
Marca? É,
Não
não tem
tem,
mágica, é
não tem.
trabalho, tá? Tem que
É
trabalhar
trabalho, exatamente.
e dia a dia. E que ele falou assim muito bem, ele está 6 anos, vai ficar 6 anos aí nos próximos dias, e que ele falou, tem muita coisa para fazer ainda. É um trabalho que
Conquistado,
continua,
né? Não dá para
né?
impor nada.
Não dá,
Conquistado, conquista.
é um trabalho que
Tem dias,
suor.
parece que você deu alguns passos para trás, mas é mudança de cultura. Então, as pessoas têm que. É um trabalho de formiguinha, entendeu? Dependendo com quem você fala.
É aquela brincadeira do filme, né, do Tropa de Elite, que o cara aparece no meio do treinamento sem a bandoleira do fuzil, né?
É isso.
Tipo
Nessa
assim, pô,
altura do campeonato.
nessa altura do campeonato, né? Dá
É
aquele
isso.
desânimo, né, cara? Tipo, pô, não acredito que você fez isso, né? Depois de tudo.
E aí você tem que aproveitar algumas ondas, né? Que agora a onda que está vindo com tudo, além do LGPD, é o compliance, né? Então, isso ajuda, porque você acaba te forçando, por meio de lei, de tendência de mercado, a você ter mais procedimentos. Então, as áreas estão mais preocupadas com isso, né?
Isso.
Então, isso ajuda a gente. Eu acho que é uma ferramenta que só tem a contribuir. Só que tem um mesmo trabalho que não é de suprimentos. Tem que mostrar que é para ajudar, não para. Eu acho que é só tem ajudar.
Para
Você tem.
atrapalhar, né?
Ele vai te ajudar, ele vai ser positivo da maneira que você responde também com a mesma rapidez, né? Você não se esconde atrás dele, né, Cadu?
Isso.
Que tem muita.
Aí, ó.
Eu já fiz até uma postagem sobre isso aqui, né? Ah, é culpa do procedimento. Quer dizer, pô, o comprador, ah, eu não pude fazer nada com o procedimento. Não é assim. Você vai ter que atender, você vai ter que ter a mesma eficiência, a mesma eficácia
E os procedimentos, os
dentro das
processos,
normas.
eles são mutáveis, né, cara? Se naquele momento existe alguma questão na cadeia de negócio que precisa mudar uma forma que foi decidida há fazer 2, 3, 4, 5 anos atrás,
É o problema
senta,
do SLA,
rediscute.
né, Carlos?
É,
É o
senta,
problema do SLA,
rediscute.
por exemplo. É o tipo de postura que eu nunca fui favorável de um comprador. Não, eu tenho 5 dias para fazer isso, eu tenho 5 dias de SLA para atender isso, então
você não atende antes do prazo. Pois é. Se escora nisso, né? Então, assim, tem momentos que dá, tem momentos que não dá, né?
É isso.
Cara, papo super bacana e, né,
estreou bem. Que contribuição,
bem, que contribuição bem também. Com o dia a dia.
Obrigado.
Cara, sim, então a gente encerra aí esse terceiro episódio. Pô, agradeço imensamente aí por ter aceitado o nosso convite, Cadu. Cara, o dia que você quiser fazer parte da mesa com a gente, fica à vontade, cara. Bater papo sobre as partes específicas, a gente...
trazer um assunto específico,
vamos falar de RFP, vamos falar de negociação, vamos falar de gestão de fornecedor, de quando você quiser, traz aí, a gente junta, faz e faz o episódio.
Fez um processo lá, tem um case, pô, quer vir compartilhar aqui? Pô, que ótimo, pô. Pô, a sua contribuição hoje foi demais. Muito obrigado aí pela presença mesmo.
Cara, e aí eu vou deixar, se você quiser falar alguma coisa, cara, fica à vontade para falar suas palavras finais aí, e já desejo, né, a todos vocês que nos escutam uma excelente semana. Até a próxima. Fala aí, cara.
Amigos, eu agradeço muito o convite. Eu acho que a nossa área, a nossa profissão, primeiro de tudo, ela precisa muito dessa troca, porque a gente tem como crescer, tem como aprender, né? E acaba ajudando as empresas e os projetos que a gente tanto defende, né? Então, a gente tem um trabalho árduo ainda pela frente para mudar a visão da nossa profissão, que ela durante tanto tempo era vista como estritamente burocrática, e ela passou a ser estratégica. E a gente tem que manter isso e melhorar isso, né? Então, gostaria de agradecer. Uma boa noite a todos. E podem contar comigo para os próximos. Que se tiver uma brechinha, eu entro.
Valeu, cara. Abraço, Cadu. Abraço, Mark. Até a próxima.
Um grande abraço para vocês aí. Obrigado.
Valeu.
Valeu.